Radio USP, Biblioteca Sonora. Hoje, tendo como convidado Afonso Borges, criador do Sempre Um Papo.
Arte de amar. Se quiseres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não.
Um dos meus sonhos era ter podido entrevistar o Graciliano Ramos e o Manuel Bandeira. Afonso, quais os escritores que você gostaria que tivessem participado do Sempre um Papo?
Nossa, eu gostaria muito de ter entrevistado Drummond. Porque Drummond, ele era arredio, difícil de dar entrevista. Tanto que são raras as entrevistas que ele deu. E eu duvido que ele participaria, mas... quando estava ali naquele momento, era maravilhoso. Todas as pessoas que o entrevistaram falavam disso. Agora, quem eu gostaria de ter entrevistado mesmo é o Vinícius de Moraes. Eu ia me divertir com Vinícius de um jeito. Já os outros que são, por exemplo, Zé Rubem Fonseca. Apesar de ele falar muito bem, eu não tenho vontade. Primeiro que ele não tem vontade. De jeito nenhum. Então, desagradável. Radoan Nassar, por exemplo, que já teve presente ao Sempre um Papo, ele é muito tímido, apesar de ser um grande coser, conta casos maravilhosamente, mas ele não adianta, Marcelo. O critério básico, um dos critérios que sempre estou para participar do Sempre um Papo, é interagir. Então tem escritores e pessoas, não só escritores, que não interagem com o público, apesar de ser grandes mitos. Gabriel Garcia Marques, por exemplo, deve ser um horror num debate, um horror. E é mesmo, porque não consegue se expressar com clareza. Então eu acredito que todo mundo que eu quis convidar e participar do Sempre um Papo, eu consegui. Assim, do ponto de vista da razoabilidade, nada impossível. Josten Garden, o próprio Vargas Llosa, que foi um papo maravilhoso, melhor ainda depois. E foi muito divertido, Vargas Llosa. Vou contar um caso aqui, pode?
A mim me toca hablarles esta noite de meu último livro, que se titula... La civilización del espectáculo. Es un ensayo en el que trato de describir un fenómeno que se podría sintetizar de esta manera. La idea de que en nuestros días la cultura ya no es lo mismo de lo que era hace algunos años, porque el concepto de cultura se ha extendido tanto que ha pasado... en cierta forma, abarcarlo todo. Y si la cultura lo es todo, también de alguna forma, la cultura ya no es nada.
Después del evento, él detesta autografar. Eso es clásico en la historia de la vida de él. Odeia autografar livro. Só que yo falei, Mário, o projeto tem autógrafo, tem 400 pessoas aqui na sua frente. Isso lá em 88, você imagina, 1988. Não vai ter jeito. Não tem autógrafo. Não. Eu falei, tudo bem, não tem autógrafo. Terminou o evento. Por favor, a fila começa pela direita e sai pela esquerda. E todo mundo assim, me olhou com ódio e falava assim, solo la firma. Assinava o nome, não escrevia nada. E foi rápido e foi embora. E saímos eu e ele, como eu disse, não tinha carro, então fomos pegando táxi do lado de fora. Pegamos um táxi para ir pro hotel e ele emburrado comigo. Eu falei, uai, quiser ficar emburrado, fica. Vou embora para minha casa que eu tenho mal o que fazer. No caminho eu perguntei assim, você gosta de Guimarães Rosa? Acabou. Nós fomos pro Otto, subimos para o último andar, onde tem um restaurante, e ficamos até 3 horas da manhã conversando sobre Guimarães Rosa. Olha como é que o mundo gira, entendeu?
Obviamente, o fato de ser filho de escritor, né, de ser filho do meu pai, um romancista, Érico Veríssimo, eu me criei numa casa em que o livro era uma coisa importante, né, em que havia livros antes de mais nada, né, e o livro era uma coisa importante. Então, eu sempre gostei muito de ler, comecei lendo os livros infantis do meu pai, né, aliás, comecei vendo os livros, eu nem sabia ler ainda, e já gostava de manusear os livros infantis. Comecei a ler com os livros dele, depois passei para outro tipo de literatura e tal. Eu me lembro que o primeiro livro adulto de gente grande que eu li foi um livro do meu pai chamado Caminhos Cruzados, que eu tive que ler escondido porque era um livro que tinha, não era para criança, né? Era um livro que tinha cenas fortes, como a gente dizia na época, né? Comparado com o que a gente lê hoje, não era nada forte, né? Mas eu li escondido, foi o primeiro livro adulto de gente grande que eu li, foi o Caminhos Cruzados do meu pai. Então esse fato de ser filho de escritor determinou que eu, em primeiro lugar, convivesse com livros, né, e com escritores, com outros escritores também, e de certa maneira me condicionou. Quando eu comecei a escrever, como eu falei, eu já tinha essa experiência de leitor, né, já tinha essa intimidade com os livros, então comecei mais ou menos já sabendo como se fazia. E eu tenho uma particularidade, que eu não sou um escritor típico, em primeiro lugar porque comecei tarde a escrever, em segundo lugar porque eu praticamente me alfabetizei nos Estados Unidos, me alfabetizei em inglês. Nós fomos a primeira vez para os Estados Unidos quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, a primeira escola que eu fui foi nos Estados Unidos, me botaram numa escola sem saber inglês, foi uma certa violência ali, mas eu aprendi em pouco tempo o inglês. Então, eu sempre tive essa ligação forte com a cultura americana, desde daquela idade, né, dos 6, 7 anos.
Afonso, mas certamente o Luiz Fernando Veríssimo vai ser um osso duro.
Pois é, você sabe que algo... Eu já tive um evento. Uma vez eu fiz na Caixa Cultural em Brasília com o Veríssimo, com o Luiz Fernando. E tinha tanta gente, que entraram 400 pessoas e eu virei para o Luiz Fernando e falei, Luiz, vamos fazer que nem cinema? A gente faz a sessão 19, 30 e 21? Ele falou, beleza. Aí ficaram 400, 500 pessoas esperando terminar o evento para entrar na Caixa Cultural em Brasília. Fiz 2 sessões. A segunda sessão, eu não acreditei. Eu virei pro Fernando, o Luiz Fernando falou, eu nunca pensei que ia falar isso, mas você tem que parar de falar que a gente tem que terminar o evento. Então, assim, o Luiz Fernando é um tremendo de um tímido, mas ele fala muito bem, ele se expressa de forma, e ele brinca que só eu consigo fazer ele falar. Vamos ver.
Afonso, você não gostaria de abordar algum tema, alguma questão do Sempre um Papo que nós não tocamos?
Hoje, agora, nesse minuto eu queria chamar o Sérgio Abranches para falar sobre presidencialismo de coalizão. É o que eu estou pensando agora. Por quê? Porque Sérgio Abranches, pouca gente sabe, foi o cientista político que lá, quando ele tinha 22, 23 anos, definiu o conceito de presidencialismo de coalizão. Ele já rodou o mundo inteiro fazendo palestras, isso quando estava lá na universidade, é um tese de mestrado dele. Ele disse, que explicou, essa coisa dos partidos fazerem parte do poder na forma de cargos. Isso se espalhou pelo mundo. Hoje eu gostaria de chamar o Sérgio para conversar sobre isso. Eu acredito que a grande crise do momento é do presidencialismo de coalizão. Tudo que está acontecendo ao redor desse grande confusão brasileira é porque, no fundo, o presidente tem que negociar cargo com o partido. Quer saber? Se o presidente tivesse autonomia de montar sua estrutura, montar seu programa de governo, montar, convidar pessoas eméritas para estarem em seus cargos, e ir lá ao Congresso fazer o que deveria fazer, que é votar as leis e apoiar ou não o plano econômico de um país, esse país seria outro. Então, a questão central hoje, na minha opinião, é a questão do regime. O que nós vivemos hoje? Parlamentarismo? Presidencialismo? Presidencialismo? É um monte de nomes que estão dando para essa crise que, no fundo, é uma crise de... Como diria um empresário amigo meu, é um modelo de gestão, companheiro. Esse negócio é um modelo de gestão. Se muda o modelo de gestão, melhora. Não sei se resolve, porque a crise também não se resume a só isso. Mas melhora muito.
Parabenizamos Afonso Borges pela maneira como ele conseguiu realizar ao longo desses 30 anos um instigante diálogo literário. Os ouvintes interessados em conhecer de perto Sempre um Papo podem ir no dia 19 de abril, às 19h30, no Sesc Bom Retiro, Alameda Notman, 185. Lembrando que nesta noite teremos a presença de Adélia Prado. Participe!
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção de Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, José Silvestre. Apresentação de Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.